lixo! Isso aqui é uma porcaria! Desculpa!
Um, dois, três, vai, filhão!
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, me acompanhando na bancada, temos ela, Dani. Se apresente e dê sua desculpa, Dani.
Olá! Hoje, para desespero dos inimigos que pensam que eu morri porque eu sumi, ó, coitado, tô aqui. Pra quem não gosta, só mais um dia.
Dani, sua mania de perseguição. Calma, menina, tu tem que ter muito inimigo, viu? Toda vez que tu falar pro desespero das inimigas e tal, eu quero te mandar um vídeo depois do negócio que eu vi desse complexo do pessoal de que tem inimigo.
Meu único e mais perseguidor inimigo é eu mesma. Esses dias eu taquei meu celular, eu peguei o celular na mesa e ele tava arrumando, e aí eu peguei o pano tal e sacudi o pano, o celular tava lá no meio, caiu. Eu olhei e falei, mano, não acredito que quebrou. Mas ele só quebrou a película de vidro, tá vendo? Meu pior inimigo sou eu mesmo.
E eu, Emerson Alves, que estou aqui sem inimigos, sem tristezas, sem desgraças, só alegria, né? Só paz e amor, e eu peço desculpas porque é tudo mentira. Eu tô quebrado, tô ferrado, tô cansado, eu não aguento mais essa pandemia, mas enfim, tô como todo mundo, né? E vamos lá, esse episódio que promete. Pessoas, vocês já perceberam, bancada extremamente reduzida, é só eu e minha amiga Dani aí e tal. A gente vai fazer o que nesse episódio supimpa, legal e soberano? Fazer aquele leiturinha de e-mails e comentários e divulgar os podcasts que a gente participou, né? Dani, e aí, Dani, como é que tá tuas andadas pela podosfera? Como é que foi esse do último que a gente gravou de e-mail e comentários pra cá?
Olha... zero. Mentira, eu participei só de um que saiu aí. Quando eu participei, ele não tinha saído ainda. Ainda tava em projeto. Aí agora ele lançou. Pra vocês seguirem lá no Twitter, @arquivistafantasma. Na verdade, é uma história, né? Como é que fala? Storytelling. Então eu só gravei um personagem, mas a história é muito boa, cheia de mistérios, e a cabeça do menino é maravilhosa. Eu aconselho vocês seguirem ou darem uma ouvida, aproveitar que tá no começo e dar uma ouvidinha lá. Bem legal.
Estou puto comigo mesmo agora porque eu perdi a oportunidade de lhe chamar de Kendra.
Esse belíssimo nome. E aí, das pessoas, eu quero deixar claro aqui do DQC, se você for escutar o episódio que eu gravei pra ele, e no começo eu sou grossa, que ele fala assim, se pode me chamar de Kendra? Gente, tá no roteiro, tá? Que é pra ser grossa e falar assim, ué, pode? É meu nome? Tá bom? Tava no roteiro.
Ela é grossa assim mesmo.
Não que eu não faça isso na minha vida, que eu faço todo dia, mas tudo bem, né? Esse tava no roteiro.
Mas se quiser entender o Kendra melhor, vai lá e ouve. Muito bom. Eu ouvi e eu gostei, assim. Vou gostando bastante mesmo dele. Agora, vê só. Da última vez que a gente participou, tu já tinha gravado Confábulas ou tu tá escondendo que gravou no Confábulas?
Nossa, é mesmo. Eu gravei... não lembro.
Meu
Deus! Como eu não lembro se eu já tinha contado pra vocês, gente? Tem Confábulas lá. É que a podosfera me esqueceu. Eu fui esquecida pela podosfera. Então, eu só gravei o Confábulas com...
só o gravei Berges. O Confábulas, diminuindo, confia,
não,
poderoso,
gente,
confia.
Não, gente, não tô diminuindo,
Berges,
não.
Não sei se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente não. Você é um safado, você não escuta o DQC direto, não.
Não, Confábulas é a delícia. O Berges e o Refogado, gente, que é o Caio, nossa, a delícia. Foi um papinho bem legal também sobre coisas da infância da gente, assim.
Boas lembranças. Agora eu não sei qual
gostosinho.
O número, se é o 5, se é o 6, eu não sei.
Eu não faço ideia.
Não, vai estar tá o link no post aí também. Se você quiser ouvir, vai, tá bem gostosinho também. Dani falando coisas boas. Coisas boas da infância.
Coisas legais. Eu participei desses dois e ficou nessas duas participações. Gente, pode me chamar, eu ainda às vezes gravo. Ultimamente eu só recebo convite pra jogo aqui. Meu Deus.
Vamos jogar. Eu estou com medo imenso de esquecer alguém, mas eu acho que eu só gravei um. de lá pra cá. Eu gravei dois, mas o outro eu não posso dizer porque ainda não saiu e vai demorar um pouco pra sair. Então, pra não criar expectativas, eu vou falar do que eu gravei e que já saiu. E eu espero que eu realmente não tenha esquecido mais nenhum nesse meio termo. E se eu esqueci, me desculpa, gente. Eu sou velho, cansado, estressado da pandemia. E avisa que no próximo eu digo de novo. Eu gravei com o querido Mark, né? Mark Ellison, do Cast de Bem. A gente gravou lá um episódio lá que ele veio gravar com a gente aí, né? Os traumas de infância. E ficou o convite que eu fui gravar lá. Um episódio bem legalzinho ali, tipo aqueles você só tem uma chance, que é o Questionamentos Modernos para Supostos Machos Convictos. Já peço desculpa se você for ouvir lá, porque eu falei mais besteira do que eu falo aqui. Então, podcast dos outros é pra gente se sujar mesmo. Mas tá bem legal, tá divertido, dá pra dar umas risadas, assim. Eu gostei, mas, e até disso, ó, chamando aí a gente vai de novo. Não tem problema nenhum. E vamos lá, as leituras dos e-mails e comentáriozinhos, né, tal. Pra variar, a gente tem bem pouco e-mail. Pra não dizer, pra ser mais exato, a gente tem nenhum e-mail. Mas o que acontece? As pessoas continuam interagindo com a gente pelas redes sociais e direto no Telegram e tal. Ou então pelos comentários dessas coisas da vida aí, por exemplo, o Castbox. E eu lembro que eu não me recordo ter lido os comentários do Castbox em nenhum momento de que ser no episódio. Eu li, Dani?
Acho que no começo, sim. A gente chegou a fazer umas leituras de alguns comentários lá no comecinho, mas depois parou.
Tá, então eu vou ler aqui. Eu vou ler porque eu quero ler e eu quero ler agora. Realmente faz muito tempo que eu não leio, porque, por exemplo, tem um comentário aqui, que é o primeiro que tá em cima, do DQC51, Pablo Bebê, ele escreveu: já estou no aguardo de uma segunda parte do DQC51, e a gente já fez uma segunda parte.
Olha, aqui tá sorteio igual o Chorume, entendeu? Você manda no ano e espera três pra ser lido.
Mas olha, eu espero que você ainda esteja vivo, ao menos, né? Que a galera lê. No Chorume, a galera lê meio de defunto. Mas enfim, aí tem uns comentários mais assim que chamou a minha atenção. Eu não vou nem falar o nome desse rapaz, mas ele vai saber que é ele e eu vou explicar. Quarto episódio que eu pulo por tema político. Seria igualmente chato com outro partido. Ele fala isso no DQC86, ditadura é agora. E logo depois do comentário dele, tem um comentário do Alessandro Marins, que diz: quarto episódio que eu não pulo por ter tema político. Mesmo que possa vir a ser chato, faz se necessário não ser conivente com os absurdos. Pois então, eu faço da resposta do Alessandro Marins a minha resposta para você, caro ouvinte, que não curte. Eu entendo, é seu direito não curtir papo político. Mas, cara, a gente não tem que ser, a gente não tem pauta. A gente fala o que a gente tá sentindo, a gente tem temas, né? E nos temas, às vezes, é tanto absurdo que acontece que não tem como fugir do assunto, mas realmente a gente tenta não politizar, até porque a gente tá aqui pra falar besteira, né? Ninguém aqui é especialista em coisa nenhuma. Então, eu só sinto muito que você não queira ouvir quando é papo político, é um direito seu, mas a gente vai continuar fazendo quando a gente quiser fazer sobre política, a gente vai fazer de novo e pronto. Como eu disse, é natural, é só a gente sentir esse feeling aí que vai rolar.
Na verdade, se você parar pra pensar, o que que não tem política hoje em dia, né? E fora que a gente comentou a política nesse episódio até em específico, de uma maneira muito bem mais humorada, sem levar para o tema pesado, como se a gente estivesse falando realmente do momento atual, mas tirando sarro e tentando rir um pouco também, deixando o clima mais ameno, porque tá complicado, né? Todo mundo sabe. Então eu acho que é importante a gente também não só ver as notícias verdadeiras, né? Nos lugares que tem aí respaldo para isso, mas também a gente ver um pouco das brincadeiras, porque faz parte, né, gente, de dar uma risadinha e tirar sarro, imaginar. Ah, né? Como seria o mundo disso ou daquilo? E na verdade é um assunto comum. Eu acho que se o momento do mundo pede, a gente faz. Eu acho que tem que ser assim. Política, infelizmente, ela é assim. Ela só aparece porque ela tá sendo discutida. Então, porque se não tivesse sendo discutida é porque tava tudo bem, né? Tava todo mundo tranquilo com a situação. Então é tranquilo, né? Você segue a vida, mas se você não tá contente, uma boa forma da gente fazer crítica num país democraticamente livre é justamente... rindo e fazendo brincadeiras, que é o que a gente faz aqui.
O maior conselho pode dar é... Não leva a vida tão a sério, jovem.
Não é.
Dê risada das coisas. Seja feliz.
Quando a gente tava tentando implantar a ditadura gay com as mamadeiras de piroca, a gente achou engraçado.
Pois é. A gente é... A gente perturba das ditaduras, de todas as ditaduras. A ditadura, a dita mole, a dita toda coisa, toda coisa. Vamos lá. Aí o que acontece? Esse aí foi os comentários do Castbox. Também tem um monte de outros comentários, que é o quê? Abraço, Emerson. Emerson, seu lindo. Emerson, maravilhoso. Eu vejo todos eles e todos esses comentários entram no meu coração. Continuem fazendo, certo? Gosto bastante de elogios. Eu sou artista. Artista precisa de elogio. Ele precisa ser dito que tá certo toda hora. Tem esse meme que fala, né? Aí vamos lá. Como a gente não tem e-mail, como eu falei, a gente tem um ouvinte que ele já mandou 3 histórias pelo Telegram e uma eu perdi aqui no Telegram, enfim. Ele me manda umas histórias imensas pelo Telegram. Eu digo, cara, me manda por e-mail essas coisas, senão eu vou esquecer. Que é o nosso querido Marcos Matias, que tá lá no grupo do Telegram lá e... Esse episódio vai ser o episódio do Marcos. Marcos Matias, esse episódio é seu, porque só tem as suas histórias.
O Emerson fala que o Marcos manda as coisas pelo Telegram e a única coisa que eu consigo me lembrar é daquela página no Facebook chamada Idosos Confusos com a Tecnologia.
Pois é,
porque
ele
tá
é meio confuso,
e-mail,
cara.
No Telegram, né? Então fica...
E ele não é aquele cara que manda um áudio imenso. Ele manda em texto. Ele tem o trabalho de escrever. Vamos ler, então, as 2 últimas histórias que ele mandou aqui. Ele não se apresenta, né? O último comentário, então eu vou aproveitar, né? Ele colocou, sou de Goiânia. Então é o mesmo Marcos. Ele não mudou a naturalidade dele de lá pra cá, né? Ele é o cara que mandou a mensagem e-mail, não e-mail, que ele ficou ouvindo os amigos dele transando e não comeu ninguém. É o cara da confusão entre os colegas e amigos. Muito bem. Cara, eu tava ouvindo um episódio sobre traumas de infância. E quando a guria, a que não gosta de mortadela, que é a Tati, claramente a pessoa mau caráter, a pessoa que não gosta de mortadela.
Bolsonarista, safada.
Bolsonarista. Chamou de sororidade. Sororidade. Ditatorial ela também, enfim. Todas as qualidades da Tati. Falou do trauma dela de mertiolate e eu lembrei de um parecido. Vamos lá, vamos histórias de mertiolate. Sempre morei com a minha mãe e com a minha avó. Quando eu tinha ali meus 10 anos, só 17 anos atrás, entregando a idade, jovem garoto, 27 anos, ainda dá pra cortar as coisas, passar mertiolate, arranhar o joelho na rua andando de skate. 27 anos ainda dá pra andar de skate, eu acho. Ah, né? Encontra gente de 27 anos andando de skate, Dani? Encontra.
O Chorão ia fazer show no palco de skate.
Mas o Chorão, o skate era parte do corpo dele, é diferente.
Então, é que aí eu acho que vai da idade mental, né? Não a idade corporal, a idade mental. Às vezes não passa dos 5 anos. Aí o cara tem 40 e tá com skate lá. Fica, né? A critério.
Eu só não ando de skate hoje porque eu estou gordo. Agora eu lembrei que tem uma foto do senhorá andando de skate. Senhorá, chamou o senhorá de idade mental de 5 anos.
E fique claro que eu tô fazendo uma crítica de pura inveja, porque eu não sei andar e eu já tentei e eu caí. Então, fica aí a crítica que eu não tenho equilíbrio. Eu não, até com bicicleta, eu realmente não tenho equilíbrio, então eu caio com qualquer coisa.
E o nosso amigo, ele não tava com 27, né? Ele tava com 10. 17 anos atrás, 10 anos andando de skate, o jovem Marcos andando de skate, vamos visualizar. Eu já comecei o dia bem, eu acordei com a dor de barriga daquelas. Nesse dia, pra minha sorte, eu tinha uma apresentação de teatro na igreja em que minha madrinha era pastora. Como já ficar de caganeira é ruim, tinha um compromisso à noite. Por cima de dar a caganeira na hora da apresentação e me cagar todo. Ele já ficou achando que ia dar ruim, né? No caso, né? Ele tava com a caganeira e tinha que se apresentar à noite, ficou com medo. Bem de manhã, antes de almoçar, eu falei pra minha avó da dor de barriga. Ela simplesmente me fala: peraí que eu vou te dar um remedinho que vai melhorar isso. Remédio de vó, né? Fui pegar um boldo, fui pegar um negócio. Dani, me rotule aí 3 remédios pra dor de barriga naturais.
Naturais?
Naturais.
Bom, a gente tem o boldo, que é muito conhecido.
Boldo, um ponto.
Que acho que é mastruz com leite, não é isso que fala?
Mastruz com leite, 2 pontos. Não sei se esse.
Eu acho que é. Ou é pro estômago, alguma coisa assim. Mas eu nunca tomei,
segundos,
não gosto.
3.
Gosto.
9.
Não sei. O outro não sei, gente. Perdi.
Você perdeu o pé. Eu acho que... eu ia dizer que banana. Tu uma fala que banana prende também, né?
Pode ser, porque, né? Ela é mas banana aí e já laranja.
Foi eu que ganhei. Eu já falei.
Depois o pessoal vai mandar um monte de mensagem aí me corrigindo. Mastruz com leite não é pra isso, não. Ó, gente, eu não sei. Eu chutei porque eu me lembro que alguém uma vez me disse uma coisa dessa, mas não é de São Paulo isso, então.
Eu acho que mastruz com leite era coisa com dor de barriga, mas era pra dar dor de barriga, não pra passar.
Será? Acho que não era, não.
Mastruz com leite.
E eu não estou falando da banda, né, gente? Que vocês pensam assim, é que a gente escuta aquela banda lá e realmente passa mal. Não foi isso que eu quis dizer. Eu tô falando de beber mesmo o negócio.
Pois é, a avó dele fez: peraí que eu vou te dar um remedinho, né? Aí eu falei: tá de boa, né? Vamos lá, vamos tomar o remédio da avó. Tipo, ela é uma pessoa mais velha, ela que tem uma mata atlântica no quintal, provavelmente tinha alguma planta pra fazer o chá pra parar aquela caganeira. Ou até mesmo conhecia algum remédio, o remédio oficial, que ia me ajudar a parar.
Gente, eu fico pensando que eu acho que todo mundo, quando envelhece, ele cria uma horta de coisas desse tipo, assim. Vai criar boldo, chá de cidreira, sei lá. Meu, por que que todo vô tem isso, cara? Eu acho que é...
Eu só não tenho porque eu não tenho quintal. Se eu tivesse quintal,
eu
já tinha agora.
Acho que deve vir um protocolo. Você recebe na sua casa uma cartinha falando assim do INSS. Se você não criar uma horta aí, não plantar um boldo, não pega aposentadoria. Não é possível.
Não, acho que não tem a ver com aposentadoria. Deve ser tipo uma licença pra ser velho. Se você não plantar nada, você pede sua licença de velho. Você deve vira adolescente
novo. Eles têm que ter nem que for uma plantinha, um vaso de samambaia. Eles
têm. Mudinha de gula. A mudinha de aroeira aqui. Mas se não, perde a licença. Para renovar a licença de velho, tem que ter todo mês uma coisinha nova. Então, em determinado momento, ela me dá um comprimido e fala para tomar, que ia melhorar o meu problema. Tomei na inocência de uma criança que toma tudo que seus pais dão. Ela sempre foi como uma mãe para mim, ajudando minha mãe a me criar e até me tratando como um filho. Como vou desconfiar? Claro que eu tomei. O problema é que esse remedinho era o maldito Almeida Prado 46.
Meu Deus, eu não acredito.
Que basicamente faz o oposto de parar a caganeira.
Não, ele é...
tipo um laxante.
Ele é laxante.
Pois.
O 46 é laxante.
É, a véia deu um laxante pra ele. Eu não acredito. Mas a véia tem uma lógica certa, mano. Tá com dor de barriga, bota tudo pra fora. Pronto.
Meu Deus.
Você não entendeu. Sua avó cuidou de você, cara. Sua avó expeliu todo o mal que tinha dentro de você de uma vez só. Mas não, expeliu.
Ele já foi uma pessoa má com essa avó? Porque de repente ela queria matar ele de desidratação.
Ele tem cara de bandidinho aqui. Bandidinho.
Que não é possível. Gente, o 46 é terrível. Você é doido, você já tá com dor, vai tomar isso?
Eu nunca tomei. Isso aí é coisa de velho mesmo, isso daí. Mas no meu tempo, não. Almeida Prado 46, nunca nem ouvi
Almeida
falar.
Almeida Prado, tudo lá é por número. Então, tipo assim, ó, o 46 é isso aí. Aí eu vou dar um exemplo assim. Aí, tipo assim, ó, o 25 é uma vitamina D, entendeu? O 12, é isso, é cálcio. Aí o 21, é isso, é essas coisas assim.
Me senti jovem, não conheço esses
termos. Eu conheço,
termos,
gente,
aí,
inclusive eu tomo. Se eu não tô enganado, o 12 é vitamina D.
Inclusive eu tomo.
Vitamina B, aliás. Eu tomo, o Almeida Prado é bom pra, de vez em quando, você tá constipado, faz bem tomar nas doses certas, né? O negócio, você já tá com dor de barriga, eu não sei se é indicado.
Aí você já quer renovar sua carteirinha de idosa, porque você disse, eu tomo, gente. Eu não crio as plantinhas, mas eu tomo Almeida Prado.
Mas, gente,
minha licença não tá caçada, né?
Teve uma pessoa hoje que botou no Twitter que quem conhecia aquela coleção Millennium de CD, que era em CD, que a pessoa hoje tava no grupo de risco do Covid. E eu falei, caramba, mas a coleção Millennium, eu fui na loja e comprei porque eu quis. Eu tenho aqui, do Raça Negra. Eu falei, como assim? Como assim, grupo de risco? Gente, eu tô, assim, impressionada com o fato de que eu sou uma velha por dentro já, na minha alma. Então, o fato de eu conhecer o 46, o Almeida Prado, é só pequenos detalhes da minha aposentadoria precoce.
Mas se aposentasse jovem, aproveita essa aposentadoria, né?
Então, ah, quem me dera, já pensou? Gente, olha, vou te falar, o sonho de uma vida de uma pessoa que trabalha é se aposentar, chegar aos 40 e se aposentar. Porque aí você sabe que você ainda pode viver uns tempos assim, a vida, sem morrer. Porque se aposenta aos 70, meu filho, 3 dias depois você tá morto. Quem quer se aposentar com 70?
Olha, só um comentário Brasil, aqui, né? Da questão de aposentadoria ou não, porque eu não vou fazer a abertura dela pra colocar ela no começo do episódio, já que a gente já passou quase meia hora gravando aqui. Here comes a new challenger. A Tata entrou agora. Dá boa noite, Tata.
Eu tava no coração de você, só que ninguém conseguia me ver, e agora eu estou visível pra todo mundo. Eu sou igual o Covid, eu apareço quando ninguém espera, Emerson.
Pois é.
Que pesado, meu Deus.
Ah, vai ficar tudo, vou deixar a besteira tudo você falar. Hoje eu não vou cortar nada seu, não. Hoje o Brasil vai ver quem é Tati. Tati, se apresenta aí e dá um oi. Vai que o cara tá ouvindo o episódio a primeira vez aí, não sabe quem tu é.
É, você não conhece, eu acho que é um prazer não me conhecer, mas tudo bem. É a Tatinha aqui e eu peço desculpas por ter chegado tarde, porque realmente eu cheguei tarde. Porque inventaram uma reunião 6:30 da noite, reunião pra mim, eu nunca participei de reunião. E aí eu fui participar, achando que ia acabar 8 horas, estendeu-se, eu fiquei toda assim, grata de falar, gente, tenho compromisso. E aí, né, eu achei, né, que tipo, reunião chique.
Agora é problema, todo o Brasil vai saber o que reunião é essa, arrumar esse emprego, o que que aconteceu?
É a reunião do meu grupo, que eu organizo, do Corinthians, que a gente faz uma... Acho que tem uns negócios
a
aí
a gente achando que é uma coisa importante.
Não, é importantíssimo, sério.
Vai rolar tudo, vai rolar dinheiro?
É, sempre rola, então. É publicidade, okay. AD, né?
É, o Corinthians voltou, gente.
O Corinthians voltou, gente. Felizmente,
voltou,
o futebol voltou.
Já.
Porque o futebol
metendo
não respeita a morte, o futebol não respeita o Covid, o futebol não respeita nada, né? É uma realidade. O futebol não tá nem aí que tá morrendo 1.000 pessoas por dia. Pra eles não importa. Então, a gente volta também com o futebol. A gente não tem caráter, né, Ivo? Dinheiro na mão, cabeça no chão, infelizmente é assim, velho.
Dinheiro na mão, acabou a pandemia, menino. O que é? Pandemia? O Ministério da Saúde, se você quiser vir fazer aqui com o Ministério da Saúde, propaganda contra a máscara, pagando a gente faz. Porque máscara faz mal.
É a realidade. Todo mundo que começou o ano. É quarentena, tá todo mundo na rua hoje ganhando dinheiro. A gente, dinheiro na mão, pandemia acabou, gente. É a verdade. Tem uma galera que tava militando pró-quarentena contra o Covid, que agora eu fico olhando assim na cara das fotos e falo, mas rapaz, tá vendendo cloroquina na rua. Você não tem vergonha na cara. Tá vendendo água sanitária com cloro pra dizer que não é cloro Covid, porque precisa de dinheiro, gente. Dinheiro tá mudando as pessoas. Caraca, até acabou. Só o Átila que continua. Só o Átila que continua na militância.
Eu também tô na quarentena. O nome desse episódio vai ser Era Leitura de E-mail e a Tata entrou.
Alguém mandou um e-mail falando sobre quarentena, porque eu quero ler esses e-mails.
Hoje o episódio é do Marcos. Enfim, tu vai entender quando eu estiver lendo. Enfim, eu tô lendo um comentário / e-mail do Marcos.
Aí, meu marido. Não.
Aí, vamos ver seu poder de síntese, Tati. A gente só, você só vai pegar da metade do e-mail pra frente e você vai ter que deduzir o que a gente tava falando no começo.
Ai, meu Deus, vamos lá. Que medo. Adivinha o que é? Assim, eu adivinho.
Tá parecendo aquelas provas pra emprego lá.
É isso aí.
Parece o diário do Chorume, que eles tinham que adivinhar o conteúdo do e-mail pelo
pois
nome,
é.
Lembra?
Resultado. Pra alguém que tava indo ao banheiro de, sei lá, 20 em 20 minutos, passei aí a cada 5 a 10 minutos. A noite chegou e eu ainda com a caganeira. Cheguei nela e falei, vó, não dá pra ir não, a barriga tá muito ruim ainda. A resposta da minha avó foi simples. Ah, mas a gente vai.
Ah, meu Deus.
A gente já combinou com a sua madrinha e não é agora que a gente não vai, né?
Caganeira,
agora a gente
já
vai.
Tem jeito.
Opa! Caganeira. A caganeira tava lógico, mas vai pra onde? Tentei explicar pra ela que simplesmente não dava, e ela, mas devia ter me avisado. Lembrei que eu tinha avisado a ela do auge da ignorância de uma pessoa, ela com seus 74 anos, basicamente tacou foda-se e me levou pra igreja. Era uma apresentação curta, quase 30, 40 minutos, caralho, 30, 40 minutos de caganeira, bicho. Se segura pra se cagar na frente da igreja.
Eu já passei por isso muitas vezes, eu já passei por isso muitas vezes. Eu tenho um dom pra fazer cocô, eu tenho...
Mas vai, se cagar continua. Na frente da igreja, apesar que você tem história que se cagou na igreja, né?
Já conheço isso, coitado.
Pra quem tava indo de 10 em 10 minutos no banheiro, uma apresentação de 30, 40 minutos foi gigantesca. Foram os 40 minutos de uma batalha árdua do psicológico pra não querer sair todo cagado no meio da apresentação. Foram 40 minutos que pareciam horas. Acabou a peça e eu fui o mais rápido possível pro banheiro, travando a raba e com a maior concentração possível. Quando ela foi atrás pra saber quanto tempo que faltava pra eu sair do banheiro, a miserável ainda me apressando, simplesmente eu falei, ué, por que você não tava com caganeira, né? Então... Só não matei a véia, porque além de estar com caganeira, nem preciso dizer o quanto ela era mais forte do que eu com 10 anos.
Caramba! Já imagino, é. Toda velha de igreja é forte, não tem uma senhora de igreja magrela, então é verdade.
Ai, meu Deus do céu, meu olho tá ardendo aqui, porque eu tô fazendo uma rabada.
Nossa, a vida de Emerson é fazer comidas fortes. Eu vou ter que falar sobre isso um dia, gente, ele só come comidas pesadas. Eu tenho um tio que é assim mesmo, eu tenho um tio de que novo. Ele só come, tipo... Não. Ele só come comidas proibidas. Eu não vou lhe falar o nome do meu tio aqui, que eu acho que pode dar cadeia, não sei. Ele só come comidas pesadas, comidas que ele fala assim, cara, isso, essa comida existe? Existe. É o Emerson, meu tio. Eles poderiam morar juntos e comer rabada, mocotó, sarapatel.
E vocês não sabem. Eu fiz um mocotó semana passada. Agora eu vou contar. Eu fiz um mocotó semana passada. O meu olho tá ardendo porque eu fiz, tô fazendo na panela de pressão e eu gosto, além de fazer comida pesada, eu gosto de inventar. Por exemplo, eu botei ali junto da rabada, eu coloquei uns pezinhos de porco, uma charque, coloquei umas orelhinhas de porco pra ver se o gosto da rabada com poico vai dar um negócio, né? E na semana passada, quando eu fiz um mocotó, eu taquei uma quantidade de pimenta absurda, mas absurda, tipo cavalar. Tipo, sabe quando você faz aquelas pimentas dentro da garrafinha?
Nossa!
Era a quantidade de pimenta que eu taquei dentro da panela. Não foi tipo pimenta depois no mocotó pronto. Eu botei durante o cozimento. Aí ele encruou assim. Ficou um negócio delicioso.
Mas eu nunca vi isso, Emerson. Não, peraí. Você colocou a pimenta pra cozinhar?
Pra cozinhar.
Cara, eu nunca vi falar disso, é a minha primeira vez.
Ué, eu sou alquimista, rapaz. Eu sou...
Caraca, isso aí é alquimia. Isso aí daí. Se você trabalhar melhor, você pode virar, transformar ouro em nióbio. Isso é uma verdade. Bolsonaro, ouça esse áudio aqui, Bolsonaro. Ouça.
Mas o que acontece quando você aquece a pimenta? O que que rola?
Ela explode. Deveria acontecer isso, né? Pelo que eu saiba.
Não, não. Na comida ela vai dar um sabor diferente?
Eu achei estranho. Diferentão. Porque eu sei que coloca depois, né? Mas
eu quis botar antes porque... Porque
mas ficou
sim.
Como? Ficou diferente de comer?
Não, ficou normal. Apurada. O caldo desse mocotó, eu tava até tirando onda com o Cristiane, que eu fiz Cristiane. Eu acabo de estourar o limite da culinária. Isso daqui não é culinária, não. Isso aqui é alquimia. Eu acabo de criar o elixir dos deuses. Porque sabe aquele...
Ficou
eu não
ruim,
sei se na
ruim,
Bahia, velho.
Fala a verdade, ficou
não, eu não sei se tu já tomou, se lá na Bahia tem, se em São Paulo vocês vão encontrar algum lugar pra tomar, que é o mingau de cachorro, que chama, que é um caldo forte.
Já tomei na Bahia.
É cara. Muito bom, cara. É um negócio que levanta defunto. É um negócio que levanta defunto. É um caldo que você toma.
Eu tomava isso quando eu tava doente. Quando eu tava com alguma coisa. Acho que São Paulo toma canja.
Eu só vou dizer assim, esse caldo tava deixando, se 0 a 10, digamos que mingau do cachorro era 2 e esse meu caldo tava 10, porque ele tava extremamente forte, assim, concentrado de verdura, de gordura da carne do mocotó.
Você faz cozido, Emerson? Você faz cozido?
Eu faço cozido.
Então é cozido, não com comida forte mesmo, você gosta de comida forte.
Aí, pá, botei aquela xícara grande, aquela xícara de podcast, né? Aquela xícara grande. Eu coei ainda pra ficar só o caldo e tomei, assim, uma talagada, uma xícara grande. Porra, eu tava com energia pra correr duas maratonas. Beleza, ficou maravilhoso. Só que Cristiano não come pimenta. Sobrou pra mim comer só. Né? Quanto baiana não gosta de pimenta? Menino,
eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Não, eu só vou te falar uma coisa aqui. Você, rapidinho. Esse negócio de pimenta, meu marido gosta muito de pimenta. Eu não gosto. Aí, só que eu morava num lugar que tinha uma vizinha que ia na minha casa direto comer. Ela ia na minha casa, levava comida pro meu marido. Ela ficava disputando comigo. Ah, eu fiz uma comida melhor do que a sua esposa. Ela levava pro meu marido. Era uma velhinha, mas era muito legal. Meu marido adorava que eu comia duas vezes. E aí, um dia ela ficou lá em casa e falou assim: ah, tem pimenta aí? Aí meu marido falou: tem, só que é muito forte. Ela, pelo amor de Deus, pimenta não é forte, não. Pimenta é fraca. Eu gosto de pimenta. Meu marido é forte. Porque era uma pimenta baiana. Cara, ela colocou. Manda, a mulher quase teve um infarto na minha cara. Ela tá chorando, mas meu Deus, o que é isso? Mano, já bebia água e ardia mais. Ela ficou vermelha. Eu olhando pro Marcos e falava: Marcos, ela vai morrer na minha casa. Porque ela tá me chamando com a pimenta forte. Mas por isso que eu tô falando, pimenta forte. Você colocou na comida pra fazer cozinhar. Caraca,
foi,
mano,
negócio, foi um negócio de louco.
Não consigo.
Eu nunca tinha feito. Aí, beleza. Até aí ficou gostoso no primeiro dia. Tava gostoso pra caceta, a gordura, o miolo do osso ali que sai de dentro do mocotó. Puta merda, tava um negócio que eu tava olhando no espelho dizendo: você é foda, você é o Masterchef Brasil. E beleza. Só que como o Cristiano não come, Cristiano também não gosta nem de chegar perto. E normalmente quem guarda as panelas é ela, né? Ela guarda as panelas, a geladeira, ajeita as coisas. Não que eu não... Ah, machisto! Arruma as coisas? Não. Se eu lavo, eu cozinho. Se eu cozinho, eu lavo, pá. Só que como era panela de pressão, eu deixei fora da geladeira. E ficou um dia, o dia pro outro, fora da geladeira. No outro dia tava mais gostoso ainda, mais apurado. Só que aí Cristiano precisou da panela de pressão, tirou da panela de pressão e colocou numa panela normal. E ficou mais dois dias fora da geladeira nessa panela normal. Só que destampado ali, né? Ao léu. E eu, quando eu percebi, eu disse: ah, não vou jogar meu caldo fora não, isso tá muito gostoso. Coloquei na geladeira. Aí você calcula aí. Nossa. Foram 6 dias. 3 dias fora da panela de pressão e 2 dias... Aliás, 3 dias fora da geladeira e 2 dias na geladeira. Quando foi ontem, eu tirei da geladeira, esquentei, fervi, banho o caldo, coei. E aquela coisa que tava concentrada, tava parecendo que eu tinha tirado aquela tampa daquelas pimenta de garrafa e tava bebendo óleo.
Misericórdia. Não.
Mas tava muito gostoso,
você
bicho.
Você sabe, mas que se você comer veneno, você não tem efeito nenhum, porque o seu estômago já
tem,
tá forrado,
não tem,
né?
Não
já
tem,
tá forrado.
Não tem. Mas só que toda ação tem uma reação, né?
Lógico.
E eu tomando, tava muito gostoso, tava muito gostoso, muito gostoso. Eu nem sei se é possível, mas depois que terminou, aí eu, porra, queria mais. Eu comecei a arrotar, e quando eu arrotava, eu sentia o ardor da pimenta dentro do meu nariz. Tava voltando do meu estômago, assim.
Nossa.
E ardia o meu nariz. Eu baforava a pimenta. Eu fui fazer xixi. A minha uretra ardia. Eu tô falando sério. Aí eu falei com um amigo meu. Eu falei: cara, isso é possível? Ele fez: cara, eu nunca ouvi falar, não. E depois eu fiquei com azia tão fodida, mas tão fodida, que eu pensei que ia morrer. Eu pensei que, tipo, tá queimando, assim, por dentro. Olha, aí Cristiane chegava pra mim e fazia: e aí, amor, tá bom aí, bicarbonato de sódio, aquele negócio? Foi gostoso? Eu digo: foi. Ela faria de novo, aí eu viro pra ela: eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo.
Deus é mais, mano.
Eu faria tudo de novo.
Você tá morrendo,
cara.
Mas não liga, não se importa. Quem se importa com isso?
Eu não me arrependo
isso?
De nada. Eu passei, eu acho que
isso,
um dia e meio com essa
vida. Falar que a gente vai ter isso, não me arrependo de nada.
Eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Mas nossa, aí eu aconselho. Vamos voltar pro e-mail do jovem lá. E-mail, comentário, né?
Cagado. É, tá.
Na verdade, é uma continuação, né? Pensei que tinha terminado, aí ele continua, né? Outra pérola foi a que tinha ido na missa em um domingo, às 7 da manhã. O que tudo aconteceu, né? Ele era a coroinha da igreja. E quando a missa acabou, eu ia voltar pra casa, sozinho, depois de retornar da igreja. Ele ia voltar pra casa e depois ia ter que voltar pra igreja de novo, porque tinha outra missa às 10 horas. Ele era a coroinha, tinha que estar nas duas. Ele tava escalado pras duas. Pra chegar rápido em casa, acabei pegando carona com um amigo na bicicleta dele. Isso, ele ainda tava se cagando, né? Já tinha se cagado no banheiro, mas ainda tava com toda a barriga. E já que ele também tava indo pra retornar pra igreja, igreja, logo depois. É difícil ler as coisas dele, eu tento entender, mas... Marcos, tá foda. O foda foi que, quando estávamos no meio do caminho, eu que estava no quadro da bicicleta, aquele ferro que liga... Aí ele explica, né? O ferro que liga o guidão com o banco. Você tá me chamando de quê? De idiota? Tá chamando meus ouvintes de idiota que não sabe o que é um quadro de bicicleta? Pelo amor de Deus. Tive a sorte do meu pé entrar dentro dos raios da roda da bicicleta.
Caraca! Caraca, como isso?
Ele sentado no quadro, o animal botou o pé na roda. Nossa!
barriga doendo.
Rasgou como, gente? Rasgou o pé dele não, né?
Vamos ver, vamos ler aqui.
Vai lá.
Lógico que fomos ao chão. Eu caí, mas consegui evitar de bater a cara no chão. Só que meu amigo caiu em cima de mim, me fazendo bater com a cabeça no chão. Me fazendo abrir um corte na sobrancelha, que nem sei como não quebrei o pé naquela hora. Afinal, o garfo e a roda da frente entortou de tal maneira que o pedal tava entre o raio e os dois pés dele, assim, preso. Nossa, foi feio o negócio. Aí, me diga se não dá pra atrapalhar. Passei em Boom Açougueiro. Deve ser em um. Passei em um açougue próximo pra limpar o corte e fui pra casa. Mas, porra, caí na bicicleta que eu abri o supercílio, vou passar onde? No açougue? Pra quem no postinho?
Ou na farmácia.
Açougue tem de carne e de sangue. Tá certo ele. Inovador.
Foi mesmo, né?
Bem inovador.
Inteligente.
Eu nunca pensei nisso, cara. Pra saber que tiver qualquer tipo de acidente, eu vou chegar no João do Açougue. Passa a faca aqui pra dar um corte.
Não entendi a lógica desse meliante aí, essa pessoa. Desculpa, meliante é uma palavra muito forte. Desse ser amado aí.
Passou um açougue. Aí, minha mãe me levou depois pro hospital pra fazer uns exames. Ah, bom, pensei que só o diagnóstico do açougue já tava bom. Afinal, eu tinha batido a cabeça. O foda foi ter que dar os pontos na sobrancelha. Enquanto tava dando os pontos, o médico tentando dar uma de engraçadinho e tudo mais, tava rezando, né? Me entendi. Pra surpresa dele, disse que sim e que, na verdade, eu tava indo pra casa depois da missa pra poder lanchar e voltar pra igreja. Afinal, tinha tomado café da manhã às 5 da manhã e já eram as 9 e eu tava morrendo de fome. Já que coroinha é uma obrigação, aí tem que ir voltar antes das 12 horas e só vai poder comer de novo às 12 horas, já que coroinha é uma obrigação organizar a igreja pro pessoal da noite. Caralho, então ele só comia de 5 da manhã... Aí largava da missa da manhã, ia pra casa, comia rápido, voltava de 10 horas e ele só voltava pra casa depois das 12h30, porque ele tinha que arrumar a igreja pra noite. Fora ser abusado pelo padre.
Que todo mundo sabe que faz parte, né?
Acho válido. É padre emprego.
Gente, não tem como. Isso é quando você vira coroinha, vem escrito no papelzinho lá das obrigações.
Pois é. Imagine um médico que ficou sem graça porque tava justamente rezando quando ele foi irônico quando que eu tava molecando na rua. Ah, tá. Agora que eu entendi. O médico perturbou com a cara dele que tava costurando o olho dele, dizendo tava rezando, né? E ele, na verdade, tava mesmo rezando. Que merda, mano. Literalmente uma história de dor de barriga, assédio pelo padre, que não contou, mas fica subentendido, e uma queda de bicicleta que foi até bom, só abriu o supercílio, viu? Foi até
então,
bom isso aí.
Então, eu achei assim, porque assim, eu tenho um dom maravilhoso, eu não sei cozinhar. E quando eu sou na cozinha, eu me acidento, tá?
Você queima?
Eu me queimo, eu tô com uma cicatriz enorme aqui no dedo médio da mão esquerda, de uma queimadura que eu tive de segundo grau, com óleo quente.
Nossa.
Foi. Ficou uma bola assim de água, sabe? Ficou enorme. Aí agora cicatrizou. Quarta-feira lavando prato, eu quebrei o copo lavando. Cara, o vidro entrou no dedo e fez. Eu vou te mandar foto depois, Amelso.
Não me livro, quero ver você porra, não.
O corte, mano, ele entrou no dedo de uma forma enorme. Eu acho que daria uns 3 pontos, até que eu não fui no médico, né? Daria uns 5 pontos fácil. Abriu, assim, embaixo do dedo, né? Na parte, nossa, assim, da de baixo. Eu tenho outra cicatriz que eu tive que fazer ponto também, no polegar, de xícara quebrada. Então, assim, eu tenho um dom de quebrar coisas. E em nenhum momento da minha história eu pensei, vou no açougue resolver isso. Nenhum momento da minha história eu pensei nisso. Nem no
fato. Faltou pensamento lógico aí, tá vendo?
Faltou pensamento lógico da minha parte. Deve ser porque eu sou mulher, né? Mulher burra, deve ser por isso.
Sororidade.
Sororidade. Gente, porque não é possível que eu, todo mundo pensou nisso, menos eu.
Todo mundo não, o cara é um gênio aí, ó. Ô, Dani, tu cozinha, a Dani cozinha. A Dani tira onda da cozinha.
Que sim.
A
não,
Dani
eu tira. Cozinha.
Rapaz, eu fiquei com tanta pena, Dani. Como é que foi, o que que tu fez mesmo? Foi.
Ah, pra eles virem, foi. O que era? Escondidinho de carne seca.
Olha, rapaz, a Dani é uma pessoa que ela, como eu, ela gosta de receber as pessoas e ela sabe receber e tratar bem, né? E quando eu fui pra São Paulo pro negócio. Tipo, faltava 3 meses, sei lá, pra ir. Eu comprei a passagem, confirmei que vou. Ela, vocês querem comer o quê? Eu disse, capaz, pô. Falta 3 meses ainda pra chegar. Ah, mas é a escola que eu vou preparar. Lasanha, escondidinho. Cara, ela falou disso, eu acho que 20 dias seguidos, assim, sem parar. Então, o que vou fazer assim, assado? Eu, tá bom. E foi eu e ia ficar na casa dela, eu e o Anderson Negrão, né?
Não, aí pior que... E o Anderson falando pra mim, faz lasanha. Aí depois eu vou, escutando o Chorume, o Anderson é alérgico à lactose. Falei, mano...
Aí, tá, pá, Dani faz o bendito escondidinho, que devia estar uma delícia. E acabou que no dia que a gente ia pra casa dela, a gente não vai pra casa dela. Porque foi o dia do hotel, enfim, que tava muito longe de Barueri, né?
É, eu moro longe da cidade central.
Tava muito
longe. E aí
ninguém
veio e eu comi o escondidinho.
Passou 20 dias fazendo comercial do escondidinho. E quando chegou o dia, a gente não foi comer, rapaz. Eu fiquei com tanta dó. Fiquei, porra, esse escondidinho deve estar muito bom, cara.
Eu falo a verdade, você tava com nojo. Você não queria comer, né?
Eu adoro escondidinho, cara.
Dani, tem cara que não sabe fazer comida. Dani, tem cara que não sabe.
Não, pior que eu faço. No Natal...
É de quê? É batata ou aipim? Como é que faz?
Não, eu fiz o de aipim, que é tradicional, né? A mandioca com a carne seca. O de batata, ele é paulista. Ele não é original. De batata é de preguiçoso. Aí eu fiz o de mandioca. Mas ficou bom.
A mesma coisa foi o ganso. Que eu fui pra casa do ganso. Aí o ganso, come qualquer coisa, né? Eu disse, só não come quiabo. Ele fez, poxa, firme aqui a base especial aqui. Não vai comer a minha quiabada e tal. E eu por um momento fiquei, caralho, será que é verdade? Depois eu disse, meu Deus, como eu sou burro. É o ganso, cara. Ele tá tirando onda com a minha cara.
A comida especial do ganso é arroz.
Mas é boa.
Ai, gente, mas vou falar. Eu não consigo. Oh, a gente
tu não tá falando
arroz,
mal da comida,
gente. Não. Eu amo arroz.
É verdade.
Mas o arroz é top.
A especialidade dele é o bom arroz.
Pessoas que comem sem arroz existem pra quê, gente? Como assim comer sem arroz?
Eu já soube também que na podosfera tem outro especialista em arroz, que é o Bergs, que dizem que ele mesmo faz um mexão do arroz dele aí, que é o melhor arroz, é o mais solto,
gente,
é o mais branco.
Gente,
é
inclusive
bonito.
Fica a pergunta, Bergs, você que tá viciado, tiver ouvindo esse DQC, você tá viciado na air fryer, você tá fazendo arroz na air fryer também?
Qualquer dia eu vou unir a minha feijoada, porque não sou eu que falo, a galera que fala, todas as pessoas que provaram minhas feijoadas, e eu só faço feijoada cavalo, assim, pra 20, 30 pessoas, todas as pessoas que provaram até hoje dizem, cara, a melhor feijoada que eu já comi na vida.
Eu não sei fazer feijoada, sabia? Não sei fazer.
Poucas coisas que eu sei fazer bem, mas feijoada...
Eu sei, mas não é...
Eu tô sentindo que vai ser um programa de comida, mas assim, vamos lá. Quando eu faço feijoada com aquele feijão preto, fica roxo, eu não entendo.
Quê?
Não fica preto. E não fica grosso.
Aí o que é que tu botou? O que é que tu bota dentro também?
Só coloco só calabresa, que eu não gosto de comer carne no feijão. Só coloco calabresa e bacon. E fica roxo.
Você deixa ele de molho?
Preto. Não.
Ah, então é a panela ou tu tá deixando ele de molho?
É, porque o feijão preto a gente não põe ele no molho.
Não põe de molho.
Não,
tu...
Qual
é de pobre? Qual é de velho pobre? Deixa
Mas
feijão de molho.
Por que ele fica grosso? Ele fica grosso, gente. Por que ele fica grosso? Coloca o quê? Coloca...
Deixa ele... O feijão, todo feijão fica grosso de cozinhar bastante. Você tem que deixar ele sem tampa, né? Assim, sem na pressão. Na panela normal. E você deixa ele cozinhando. Enquanto aquela aguinha vai fervendo, ela vai engrossando o caldo.
Acho que eu vou fazer isso. Não, me deu vontade agora de fazer rabada.
Próximo episódio, DQC, histórias de culinária.
Emerson, vamos, por favor, Emerson, eu tenho várias histórias, porque eu sou muito boa de pegar histórias, pegar receitas na internet e fazer tudo errado. É um dom.
Eu faço igualzinho,
cara. Bolinho de arroz. Quem faz bolinho de arroz, eu preciso beijar essas pessoas, porque eu não consigo acertar nunca o ponto do bolinho de arroz. Já joguei uma panela que eu fiz de bolo de pudim fora, porque eu fui precipitada, porque eu falei assim, caraca, misturou um negócio com a merda, joguei fora. Aí depois a minha vizinha falou, não, Tati, ela desce com o tempo. Eu falei, nossa,
eu abri o bolo de pudim fora. Já sou muito burra. Ele é misturado depois que ele separa sozinho.
Mas não tem isso na internet, como é que não coloca isso na internet, uma coisa, uma informação importante dessa. Eu burra, eu olhei e falei, ih, ficou uma bosta. Jogar fora, lógico que temos dinheiro pra jogar fora.
Pois é, Tati, se empolgou aí, entrou na metade do que quis.
Ai,
a gente já vai acabar o episódio agora mesmo.
Vai ter episódio, culinárias, benditas do DQC. A Dani vai falar de comidas boas, o Emerson vai falar de comidas pesadas, eu vou falar de comidas merdas, e os outros dois que vão entrar, falar de comidas ok. Eu sinto que vai ser assim o programa. Mas...
Não, eu já vou chamar o cara do refogado, não sei o nome dele, me esqueci. Refogado? Eu gostei muito dele. Chamar o cara do refogado.
Refogado é um canal também.
Pronto.
Inclusive, quero deixar dito que eu sou uma pessoa, inclusive, eu cozinho de
e
tudo, mas eu sou muito sem caráter.
A gente faz coisa bonita.
Mas eu sou muito sem caráter, porque eu não sei fazer pudim, gente.
Olha,
não sei,
ei,
eu não sei.
Não, não, deu. Vamos parar de queimar a pata de
é verdade, eu tava querendo comer tudo aqui.
Enfim, mesmo que você tenha entrado na metade desse episódio, que era pra ser só de leitura de e-mail, Tati, o que, é que você achou desse episódio e suas redes sociais?
Achei feijoada, macarrão, né? Achei pudim e leite de coco, muito bom. Gente, eu voltei pro Facebook, voltei. Não acredito. Eu tava ficando louco. Porque o Twitter tá uma merda. Não sei, porque eu fiz toda a propaganda no Twitter, ficou uma merda. Agora só tem militância, né? Você fala, boa tarde, galera. A galera fala assim, boa tarde, galera. Não, boa tarde, galerê, porque você não está falando com a linguagem não binária. Aí você fica, boa tarde também não, que você não tá respeitando as pessoas que estão noturnas. Aí você fica, não sei como é que eu falo agora. Aí você fica tão confusa, né? Cheguei, já fui banida de dois grupos no Facebook. Parabéns pra mim. Dois grupos me baniram, não sei porquê, gente.
Detalhe,
por que
será? Um era gabinete do ódio e o... e o segundo, gabinete no ódio sem a Tati, que ela entrou pra reclamar que tiraram a de um primeiro.
É mesmo isso. E outra coisa, e aí eu postei ontem, eu fiz uma postagem assim, ah, nunca mais postei nada, postei um negócio ontem, 20 compartilhamentos, eu estou me sentindo um influencer. Eu falei, gente, nem conheço vocês, mas olha aí, eu tô sentindo que o meu canal agora é de influência no Facebook, né? Então, se eu falei mal do Facebook algum dia, me perdoem, me seguem lá no Facebook, Tatiana Vidal, tá? Esquece o Twitter só tem maluco, só tem gado, só tem maluco militante, sai daquele lugar antes que te peguem e você fique louco. E o Instagram, né, não tem fotos minhas, gente, a minha foto foi de fevereiro, antes da pandemia, porque depois da pandemia eu entrei num processo de quarentena. Não puxei mais cabelo, não tomo mais banho, não passo desodorante, porque a vida pra mim acabou, né? Só vou voltar à vida quando sair a vacina. Então, o meu Instagram está trancado para fotos posteriores pós-pandemia, né? Então é isso. Vocês estão assim também, né, gente? Ninguém tá tirando foto não, né? Porque, pelo amor de Deus, vai tirar foto de quê?
Eu tiro.
A sua vida lá
eu tiro de comida, de gato e cachorro.
Não, Dani. Emerson tá com a cara de tristeza no Instagram, no Telegram. Ele tira foto de tipo, derrubado, derrotado, estou mal, eu quero sair de casa, eu não aguento mais. A Cristiane tá muito assim, ai, eu não aguento mais fazer stories no Instagram. Quero sair de casa, quero tirar foto com minha filha na rua. Tá todo mundo de negação, gente. Então eu sinto que a gente precisa de mais. A gente precisa de outras redes sociais. Então me segue no Facebook. É isso, galera.
Pois é. A despedida dela é sempre 15 minutos. Mas ela chegou na metade e tá empolgada.
Eu não aprendi a dizer adeus. Você tem que aceitar ainda.
Aí a melhor parte dos episódios a galera fala que é o final, que a gente começa a ir. Aí
volta. E volta. É. Uma boa ideia de pauta. Começando do final.
Pois
a gente começa do final. E aí, Tati? Nessas redes sociais, né? Nessas redes sociais, a gente vai seguir o programa assim.
A gente já vai com o programa inteiro disso. Dani, antes que a Tati volte, vai. O que você achou do episódio suas redes, Dani?
Confuso. Pra quem for escutar desde o começo vai entender o que eu tô querendo dizer. Foi bastante confuso, mas pelo menos tá aqui, né? Conseguimos chegar no fim. Teve comida, teve e-mail, teve dor de barriga. Eu acho que fez todo sentido aí pra quem escutou.
Pois é. Teve e-mail lido duas vezes, né? Que eu não sei se eu coloco no extra, mas eu comecei a ler um e-mail aqui, a Dani fez. A gente já leu esse e-mail, pessoal. Pois é,
então, Dani é a memória. Dani é o Minority Report do DQC. Ela é a memória viva e andando do DQC.
Vocês têm que mandar mais e-mails pra gente não cometer esse tipo de
gafe. Eu vou mandar e-mails nossos. Eu vou mandar e-mail pra gente. Eu sei fingir muito bem. Tem tanta história que a Emerson não deixou eu contar.
Ninguém duvida de você fingir bem, Tati. Esse é seu potencial, na verdade.
Cara, toda vez que eu tô na rua, eu penso em correr, eu me lembro do DQC, gente. Eu falo, não posso correr. Não posso ficar fingindo aquilo, eu vou segurar aqui. Toda vez que eu vejo corrida, eu falo, não é esporte, natação não é esporte. Eu tenho que sustentar o que eu falei, eu estou nessa meta. Eu estou nessa meta.
É. E você, manda e-mail pra gente, você gostou desse episódio, gostou dessa bagunça que foi esse. É isso aí, DQC, gente. DQC é isso aí, a gente vai e vai. Manda e-mail pra gente ler nas próximas leituras de e-mail. É o desculpadqc@gmail.com. Fala com a gente nas redes sociais, em todas as redes, a gente é o @desculpadqc. Que pode ser que sua história igual a do... Já esqueci até o nome do rapaz, peraí.
Matias.
Era Marcos, não? Matias. Caraca, eu cheguei Matias. Por último, já sei quem é, tá vendo?
É só o nome do meu marido. Igual Marcos Matias, que me manda lá no Telegram as histórias que deveriam ser os e-mails. Entra no grupo da gente do Telegram, t.me/desculpadqc. Lá tem um monte de maluco, tem uns 100 e poucas pessoas lá que interagem e tal, contam suas histórias, me contam as histórias no privado. E a gente pode ler o seu comentário, o seu e-mail ou sua história aqui no episódio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio maluco. Eu espero vocês na semana que vem. Um beijo nos seus corações, pessoas. E tchau, tchau.
Tchau.
Beijo, Marcos. Oh, beijo, galera. Desculpa. Boa noite.
Equalab.
Tem que mandar beijo especial pra quem manda um e-mail, né? A gente tem que valorizar.
Então, beijo, Luciano. Sempre manda e-mail.
Beijo, tchau, acabou, Luciano. Beijo.
Escondidinho pra vocês dois. Escondidinho da Dani. Que eu não sei fazer. Eu não sei fazer escondidinho. Pode,
seria engraçado se não acabasse o episódio e voltasse pra ver como é loucura essa porra, né?
É rabado. Outra coisa, Dani, o Emerson coloca fotos, eu fico elogiando. O meu machismo é tão grande que eu fico elogiando a Cristiane.
Eu mando as fotos das comidas e ela faz parabéns, Cristiane. Pô, ficou bonito. Me manda a receita, eu faço. Mas foi eu que fiz, pô.
Parabéns, Cris.
Foi eu que fiz, cara.
E eu nem falo isso a ele. Eu falo parabéns, Cris. Ele fala, fui eu. Eu falei, que legal.
E detalhe, eu mando as fotos, ela subentende que é a Cristiane que tá na cozinha e acabou.
Caraca, a Cristiane é babado. Eu adoro as fotos.
A gente não acabou, mas seria engraçado também se a gente parasse do nada, né?